サバーラーショ
ー。Muitas boas-vindas ao novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mario, um fã de Chrono Trigger que está extremamente satisfeito por ter jogado Sea of Stars. E junto comigo está o Sogeking.
E aí galera, Sogeking aqui na área e... realmente, é um jogo assim, incrível, um jogo incrível e que eu não ia jogar. Eu joguei por livre e espontânea pressão alheia e acabei me apaixonando pelo jogo, então valeu a pena.
Sim, quem não jogou ou não está jogando Sea of Stars está perdendo uma grande experiência no mundo dos jogos.
Sim, sim, acho que é um jogo, assim, tem uma galera, pelo que eu vejo, que tem um preconceito por ele ser um jogo muito inspirado em jogos antigos. Eu não sabia que tinha essa vertente da galera que não gosta de jogo inspirado em jogo antigo, mas tem. E, assim, o jogo não é perfeito, tem uma coisa ou outra que dá pra gente falar mal, assim, do jogo, sim, mas qual jogo é, né? Então, o jogo é muito bom, a experiência vale muito a pena, sabe? Eu acho que quem gosta de RPG de turno, acho que é uma boa pedida, com certeza.
Com certeza. E como já ficou claro, hoje a gente tá aqui pra falar sobre Sea of Stars, o jogo de RPG 2D da Sabotage Studios. E acho que a gente até pode chamar de RPG, apesar de ele não ser um jogo de estúdio japonês. É um jogo que ele foi anunciado lá em 2020, né, pra uma campanha no Kickstarter, e finalmente, depois de ele ser financiado, foi lançado em 2023, né. A parada é que Sea of Stars usa como referência os principais jogos de JRPG da era do Super Nintendo. E sim, o jogo é muito bom, a ponto de arrematar diversos prêmios em 2023, incluindo como o melhor jogo indie pelo The Game Awards. E o maior toque pra mim é que ele é uma espécie de sucessor espiritual de Chrono Trigger, que não é só um dos JRPGs mais famosos e cultuados ao redor do mundo, como também é praticamente o jogo da minha vida. E sim, Sea of Stars é muito bom.
Eu acho que dois pontos que é legal a gente falar logo no começo. Primeiro, sucessor espiritual. Pra quem não tá familiarizado, é um termo que a galera usa pra quando uma franquia tá morta e alguém vai lá e faz um jogo inspirado naquela franquia. Então, beleza, o Chrono Trigger não é exatamente uma franquia, né? Tem o Chrono Cross, mas... então é basicamente isso. Então hoje em dia a gente tem um monte, tipo Bloodstained, né? Que são jogos assim. Trazem de volta uma pegada de um jogo, de um jogo antigo. E o estúdio do Sea of Stars é o mesmo estúdio do The Messenger, que é um indie muito famoso. Quem já jogou aí... eu não joguei, tá na minha fila, mas é um indie que muita gente jogou também. Então pra quem não conhece o estúdio, não sabe se os caras fazem jogos bons, às vezes a pessoa já jogou The Messenger, então é legal saber, né?
É legal. The Messenger, ele tá dentro de um mundo, né, etc. E, a princípio, Sea of Stars, ele se baseia no mesmo mundo de The Messenger. E pra falar também, quem não conhece Chrono Trigger, bom, a gente tem um episódio especial sobre ele, mas Chrono Trigger, ele é especial, né? Muita gente chama dele do melhor RPG que já existiu, o melhor jogo que já existiu. É muito difícil eu comentar sobre isso porque tem um viés meu, mas se eu puder falar, Chrono Trigger, ele é o Megazord do mundo dos RPGs, assim, porque ele junta as principais cabeças, sabe, do mundo dos RPGs pra trabalhar num JRPG pra Super Nintendo, né? Yuji Horii, Hironobu Sakaguchi, sabe? E o Kazuhiko Torishima, que ele também compôs as músicas pro Sea of Stars, né? Então, Sea of Stars, ele bebe da mesma fonte de Chrono Trigger. Acho que é isso que é importante falar, né?
Acho legal ressaltar que nesse cast a gente vai ter meio que duas visões diferentes do jogo. Porque, enquanto você, Mario, você é um fã assíduo do Chrono Trigger, um dos seus jogos favoritos da vida. Uhum. Eu nunca joguei Chrono Trigger. Então, eu não tenho essa nostalgia. Não tive essa nostalgia ao jogar o Sea of Stars, pegar as referências, não sei o quê. Então, acabou sendo uma experiência diferente.
Você precisa corrigir esse erro imediatamente, sabe? É uma falha moral você não ter jogado Chrono Trigger.
Eu sei, agora você quicado do cast por causa disso, né? Perdeu. Mas tudo bem. Mas eu nunca joguei. Aí, assim, acho que até é bom explicar que eu, quando era moleque, não gostava muito de RPG de turno, porque eu não tinha paciência pra jogar e eu queria entender o que tava rolando ali. E aí não sabia inglês nem nada, então não tive muito saco, não. Já tentei jogar muitos anos atrás, na época não foi. Mas é um jogo que tá na minha fila, com certeza. Mas só pra mostrar que a gente vai ter ali... você falou, você tem o seu viés, mas eu não tive. Então sua experiência, a minha experiência foi totalmente diferente da sua.
Perfeito, perfeito. Acho bom a gente também ressaltar que a gente vai dividir esse podcast em duas partes. Acho que a primeira a gente não vai dar spoilers, a gente vai falar das nossas experiências, claro, né? Das nossas impressões de Sea of Stars. Mas acho que vale a gente trazer uma segunda parte com spoilers pra gente falar um pouco mais da história, né? Até porque a história de Sea of Stars... ela tem muito plot twists, assim por diante, né? Mas vamos lá. Qual que é a sinopse de Sea of Stars?
Então, o Sea of Stars basicamente já está num mundo que tem um ser, o Flashmancer, que é um ser muito poderoso. E ele criou os residentes, que eles são meio que umas calamidades, né? E cada um tem a sua característica. E a partir disso, é aquela coisa, né? Bem e mal, então você tem ali, vamos dizer ali que uma liga, uma entidade que briga contra o Flashman, seria esses residentes, e dentro deles eles se utilizam do poder do Sol e da Lua. E aí, dentro da história, tem as crianças, né, do solstício, que são entregues, né? Meio que entregue pela cegonha mesmo o negócio, né? E eles são entregues sempre no solstício de inverno, solstício de verão, e aí eles são treinados para poder enfrentar, né? Para poder, na verdade, selar esses residentes, né? E a gente começa a história com as duas crianças do solstício do tempo atual, que são a Valerie e o Zale. Eles ainda crianças, né? Eles têm um amigo que não tem nenhum tipo de poder, que é o Garl. Mostra eles crescendo, não sei o que, no primeiro momento, juntos, até... Isso aí também é o tutorial do game, onde a gente conhece ali um pouquinho da vila dele, não sei o quê, até eles terem que ser separados do amigo para que eles possam realizar o treinamento e se tornarem guerreiros do solstício. E aí poder combater o último residente que restou. Porque nesse momento da história só tem um residente e que eles estão se preparando para enfrentar ele, né? Basicamente esse é o plot inicial.
Uhum. Bom, o decorrer do jogo, óbvio, né? Você realiza o seu treinamento, né? Depois você reencontra com o Garl, né? E tal. A gente vai entrar depois na parte de spoilers, né? A gente vai falar sobre a história do jogo, né? Mas acho que vale a gente falar das nossas experiências sobre o jogo, as mecânicas e tudo mais. E, de cara, a primeira coisa que me chama atenção em Sea of Stars é a qualidade gráfica. Eu não consigo deixar de falar dela logo de cara.
Eu acho que os gráficos são, assim, maravilhosos. Talvez o ponto mais alto do jogo.
Eu acho que é o ponto alto, né? O jogo, olha só o carinho que eu acho que a Sabotagem tem pelo jogo. O jogo é inteiro em 2D. Posso falar, se me atrever a falar, 16, 32 bits, etc. Mas ele tem uma paleta de cores muito maior do que 16 bits, com certeza. Quando você olha pro mapa, você vê aqueles detalhes nos personagens, mesmo que em pixel art, né? Eles têm detalhes muito, muito específicos, né? Muito detalhista, né? As imagens e tal. E eu fiquei muito surpreso de descobrir que o Bruno Moraes estava trabalhando nesse jogo. Ele é um brasileiro, né? Ele foi líder de animação. Isso me comove, não só por ele ser brasileiro, mas Sea of Stars tem muitos detalhes em animação e na aparência dos personagens, na aparência geral do jogo, né? Os personagens tipo a Valéria, o Zale, sei lá, quando eles vão escalar, eles têm animações específicas, quando eles vão cair, tem animações específicas, quando eles vão atacar, quando eles estão caídos, etc. Então, são muitas animações muito específicas para determinados momentos.
Cada detalhezinho, né? Tipo, você passando num beiral de uma montanha, eles ficam ali encostadinhos, ou então passando uma corda, eles ficam equilibrando assim com as mãozinhas, é muito legal.
O jogo, né, pelo menos a forma como a Sabotagem entende, é que eles querem fazer um mundo em que você viva as aventuras dele, né? Então, mais do que os inimigos que estão lá, né, você tem que passar por fases, né, e mapas muito bem detalhados em que você tem uma certa imersão. E eu acho que eles conseguem elevar o nível do pixel art para outro patamar. A qualidade do trabalho do pixel art é inacreditável nesse jogo, de verdade. Além de tudo isso, eles ainda fazem o jogo ter, e pelo menos para os personagens, ter diferentes ângulos, não ângulos, eles têm diferentes direções. Além de cima, baixo, esquerda, direita, eles também podem ir para noroeste, sudeste, assim por diante, né? Então você tem 9 direções que você pode controlar os personagens, né? Isso dá uma liberdade para eles de eles fazerem mapas em diferentes perspectivas. Porque às vezes você tá jogando o jogo em top-down, então você tá vendo de cima, mas você também vê o jogo, você entra numa cidade que a perspectiva é isométrica. E, mano, essa brincadeira dá um contraste muito bom pro jogo, sabe? Nenhum mapa é igual. Todo mapa é diferente, sabe? Todo mapa tem uma particularidade.
Acho que isso é um dos maiores feitos, porque é uma coisa que me incomoda muito quando você joga algo e você acha que você não consegue lembrar de uma área porque ela é muito parecida com as outras, sabe?
Sim.
E cada lugar dentro do Sea of Stars eu acho muito único. A questão da visão, mas também a questão de como que eles fazem as construções, os NPCs, o mapa em si, e também a questão das cores, sabe? Você tá ali naquela ilha inicial, é tudo um pouco mais pro roxo, com marrom. Aí tem um outro lugar que você já tem ali um azul claro, um verde claro. Tem uma parte ali que é meio os tons de outono, que tem uma parte de floresta ali, de árvores. Cara, aquilo é muito lindo. Você entra no lugar e você fala, cara, eu me sinto dentro de um lugar assim. Sabe, uma sensação que eu tinha, por exemplo, jogando Donkey Kong no Super Nintendo, sabe, que parecia que tava dentro da pista. Então o jogo, ele é muito imersivo, assim, os cenários são muito únicos, muito bonitos e muito diferentes, né? Cada local, Então, pô, tem uma ilha que tem uma cabeça lá grandona. Aí tem uma outra que, um prédio que ele é todo estilo steampunk. É muito específico, sabe? Cada lugar, não tem como você esquecer, fica marcado na sua cabeça mesmo. Isso eu achei muito bacana.
É, então, é legal essa mistura da fantasia, né? Porque tem muitos ambientes fantásticos, né? Tem muita coisa mitológica no meio. Por exemplo, você pode trafegar de uma ilha pra outra através de um gigante arremessando uma bola. Pô, parece meio brutal isso, parece meio arcaico, mas é isso mesmo, é algo mágico, né? Porque os personagens estão num mundo em que tem uma magia forte, eles têm a magia lá da Eclipse, né, e tal. Então, é um mundo repleto de magia. E jogando e vendo os mundos, que nem você falou, ah, pô, cada ambiente tem uma identidade diferente, né, tal. Alguns jogos, né, quando você joga, eles têm uma temática única, né? Talvez, sei lá, eu não quero reclamar de Chrono Cross, mas Chrono Cross é na praia o tempo todo e tal, né? Então, tem muita água, etc, né? Em Sea of Stars, tem diferentes regiões. Tem região com gelo, né? Montanha de gelo. Aí tem a praia, não, deserto, né? Cheio de areia e tal. Então, tem muitos ambientes que tem um contraste muito bom entre tudo isso, sabe?
Sim, acaba não cansando, né? Você sempre acha, você sempre sente, né? Que você tá ali começando uma coisa nova. E aí, eu acho que dá até pra entrar num próximo ponto, que é a variedade de inimigos. Eu acho que tem uma variedade muito boa. Tipo, não é repetitivo. Cada área dessas repleta de inimigos diferentes. Que aí você chega e você já fala, pô, vou conhecer agora os bichos que tem aqui. Aí você tem que conhecer as fraquezas deles, saber como luta contra cada um. Em nenhum momento eu cansei de ver um inimigo.
É, então, eu acho que o gostoso do Sea of Stars é descobrir o mundo. E é descobrir andando, explorando. Claro, tem muitas limitações, você não consegue ir pra todo lugar de primeira, né? Mas explorar é gostoso. É, eu me senti numa aventura dentro do game. Depois que você vai avançando no jogo, você tem mais liberdade de exploração, né? Tem ambientes que estavam travados, você pode voltar. E eu acho que essa parada de retornar a ambientes porque tem algo, algum segredo que agora você consegue desbloquear, é um charme que é clichê em jogos, mas alguns jogos esquecem. E isso deixa o jogo não linear mais, sabe? Porque você voltar a ambientes, revê-los e, ah, agora eu consigo abrir esse espaço e tem um sentimento meio de mistério, sabe? Agora você consegue abrir e tal. E você precisa prestar atenção nos segredos do mapa. Putz, isso é de uma preciosidade, sabe?
Sim, tem um quê de Metroidvania, né? Eu sou apaixonado pelo gênero Metroidvania. Então, pô, tem coisa do começo do jogo, não vou entrar no detalhe aqui, mas assim, sei lá, segunda ilha. E só pro fim que eu consegui resolver, sabe? Então você fica, caramba, eu tenho que voltar aqui. Tinha um lugar que eu tirava foto, assim, da tela pra poder falar, pô, isso aqui eu tenho que lembrar. Porque é tanta coisa que eu tenho, isso aqui eu tenho que lembrar porque eu vou ter que voltar uma hora aqui. É muito bom, sabe? É muito bom. Tipo, o jogo, ele não é nada... Lógico, a história tem ali, segue uma linha e tal, mas o jogo em si, ele não é exatamente linear. Lógico que se você não quiser fazer a exploração toda, você não faz. Mas eu acho que não explorar é perder muito do charme do jogo. De você conhecer cada centímetro ali do mapa, pegar cada item, fazer as questzinhas dos NPCs, sabe? Vale muito a pena.
É, eu acho que o bom jogo é aquele que te leva pra fora das telas, né? Você pesquisa sobre o jogo, você discute com pessoas sobre o que você acha, o que você não acha, o que tem impressão, sabe? Eu acho que um jogo, uma obra em geral, né? Nem só um jogo, pode ser uma série, um filme, que te faz fazer isso, é aquele que atinge diferentes sentimentos e eu acho que vai muito além da proposta do que ele tá fazendo ali dentro, sabe? Enfim, muitos jogos fizeram os melhores jogos que me fizeram procurar por coisas na internet, entrar em discussão com roda de amigo e tal, e até me fizeram fazer amigos por causa dele, né? São os meus favoritos, sabe? E óbvio, Sea of Stars, que nem eu falei, ele traz Chrono Trigger como referência. E eu não consigo deixar de não comparar o jogo com Chrono Trigger, mas eu não acho que é somente comparar. Existe uma coisinha na indústria dos jogos, as pessoas, elas menosprezam muito jogos que bebem de inspiração de outros. Só que a indústria dos jogos, ela faz isso o tempo todo, né? Nenhum jogo é 100% inovador, né? Todo jogo tem uma parcela de referência a partir de outro, né? E assim que a indústria dos jogos evolui, você vai se baseando em outros jogos, né? Sea of Stars usa como referência muito Chrono Trigger, mas alguns outros jogos, né? Mas o mais importante, eu acho que ele melhora as coisas que ele também usa como referência. Eu não tô falando só dos gráficos. Os gráficos é a coisa mais óbvia que eu tenho pra falar, que eu acho que é a melhoria gráfica, né?
Que é natural, né?
É, Mas desde o começo do jogo, eu vou dar um exemplo. Chrono Trigger, você vai jogar com o Crono, claro, né? Depois você tem liberdade de colocar o personagem na frente, mas o herói é o Crono. Nesse, você tem a liberdade de jogar com o Zay ou com a Valerie. Independente de gênero, você escolhe, quero jogar com esse personagem ou com esse, sabe? Me identifico com um ou com o outro. Claro, hoje em dia é uma necessidade, acho que todo jogo tem que ter opções pra você poder escolher, mas olha só que interessante, né?
O jogo, ele pode se prender às limitações da época do jogo ao qual ele usou como base, como referência. Que assim, o jogo no Super Nintendo, ele vai ter limitações por causa do hardware. E aí, o jogo hoje em dia, ele pode beber daquela fonte, mas ele tem que trazer melhorias, qualidade de vida, né, dentro do jogo, que condizem com o jogo atual também, porque senão você até afasta um público mais novo, né? E é lógico que é igual você pegar, sei lá, um jogo que, sei lá, é de tiro, eu vou colocar em jogabilidade tanque. Não, porque hoje em dia não funciona. Tem que ser uma coisa fluida. Então você tem que colocar ali elementos que façam sentido com a jogabilidade atual, mas sem perder a essência da sua inspiração, né? E acho que nisso o Sea of Stars faz muito bem. E a questão de trocar o personagem, você chegou a trocar? Eu joguei com a Valerie o tempo todo, como main, assim.
Eu joguei com o Zeo.
Sei lá, eu gosto da cor azul, coisa da lua, então ali olhei assim e falei, gosto dela. Não cheguei a trocar em nenhum momento, mas o legal é que mesmo que você troque, não muda nada, né? A história continua igual, tipo, você não vai ter que fazer duas campanhas pra conhecer o jogo todo.
Eu acho que tem algumas diferenças. Eu depois fui procurar na internet, eu não lembro, mas tem algumas diferenças entre jogar com outro na história, tá? É que eu sou clichê, tá? Então eu vou acabar indo com o poder do fogo, olha só que coisa impressionante. Mas eu ainda não consigo deixar de comprar algumas coisas Chrono Trigger, mas eu acho que o que a Sabotage fez é muito mais uma homenagem a Chrono Trigger do que pegar como referência, sabe? E os próprios criadores do Chrono Trigger, né? Tanto Yuji Horii quanto Hironobu Sakaguchi elogiaram Sea of Stars. E que não falei de referências, cara, o jogo te pega quando passa cegonhas no céu. E fala, nossa, Chrono Trigger, sabe? O mapa mundo, tem os três personagens andando ali, e você vai andando nos mapinhas, aparece onde você tá entrando com umas letrinhas, ah, Chrono Trigger. Mecânica de batalha, aparece os três personagens, eles encostam no inimigo, já abre, não tem uma transição pra batalha, só, ah, Chrono Trigger. Então, tudo remete a Chrono Trigger. Só que isso me faz pensar muito sobre, será que a gente deveria ter um novo Chrono Trigger? Não deveria. E vendo o Sea of Stars, eu acho que, por exemplo, Chrono Trigger, ele é uma obra que não precisa ser mexida, mas ele pode ser usado como referência para novas obras. Eu acho que o Sea of Stars deu essa liberdade, sabe? Para mostrar, olha, fãs, existem alternativas para quem é saudosista por Chrono Trigger, né? A Square fez aí um enquete esses dias perguntando se os fãs queriam ver um remake de Chrono Trigger. Quem estiver ouvindo, vai votar não, pelo amor de Deus, não mexa em Chrono Trigger.
Isso aí você compra.
E ao longo da história, não é por pura coincidência que você tem seis personagens numa party. Poderia ter sete pra fazer certinho, né? Chrono Trigger tem um opcional, né? Mas são seis personagens, você pode ir mudando eles. E aí tem os combos de dupla, trio, né? Etc. Tem as que também tem Chrono Trigger, né? Então, eu acho que é uma homenagem muito bonita que a Sabotage faz pra um jogo tal qual como Chrono Trigger, sabe?
Ah, não, eu, assim, só posso imaginar, né? Eu que tenho falei, na verdade, eu testei, né, o começo do Chrono Trigger, não fui muito longe, não tenho como pegar essas referências. Mas, pra mim, tudo dentro do jogo, todas essas coisas, todos esses detalhes que você falou, eles funcionam de forma muito fluida. Não sei se é só porque são coisas que originalmente já tinham no Chrono Trigger, mas dentro desse jogo tudo faz sentido, sabe? Nada parece ali deslocado ou mal feito, ou de um jeito que eu olho assim e falo, pô, sei lá, a forma desse combate poderia ser melhor, ou poderia ser diferente, de um jeito que me agradasse mais. Não, tudo é muito fluido. Eu, particularmente, pra quem... Eu já devo ter falado em algum cast, eu não gosto de RPG com encontro aleatório, né? A única exceção ali é Pokémon.
E eles tiraram isso também de Pokémon, né? Agora você pode ver os monstros no mapa.
Eu digo porque, pra jogar os antigos, né? Jogar os antigos, eu consigo, né? Beleza que, né? Tem uma hora que você cansa de ver Zubat, mas faz parte. Eu vejo os bonequinhos ali andando e tal, interagindo com aquele mundo. Eu escolho se eu enfrento eles ou não. Lógico que tem algumas batalhas que são obrigatórias, mas de forma geral, eu escolhi não ter a transição ali, entrar e já começar a batalha. A forma da batalha, inclusive, acho que é importante a gente falar. Ah, eu nunca joguei RPG. Putz, RPG de turno é muita informação. Não nesse jogo, sabe? Eu acho que é um jogo muito tranquilo pra uma pessoa que tá querendo começar a jogar um RPG de turno.
Concordo.
Ele é bem, assim, a questão lá dos poderes, né, as fraquezas e as vantagens são muito fáceis de aprender, você não tem uma batalha tão complexa, né?
Eu concordo, mas olha só, não sei o que você acha, eu achei Sea of Stars difícil, eu tô acostumado a grindar, tô acostumado ao pai, etc, e não dá pra grindar em Sea of Stars. Você pode ficar se matando pra matar a mesma leva de monstros lá que tem no mapa. Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você aprender a mecânica de batalha. E ponto.
Sim. O parry faz bastante diferença. Você dá um danozinho a mais, você usar os seus poderes especiais ali na hora certa, né? Os combos, isso faz muita diferença. Mas eu, por exemplo, no mapa normal eu não tive tanta dificuldade. Eu acho que teve um boss ou outro que me travou. Mas nem foi uma travada, assim, né? Acho que se você não ficar fugindo muito dos adversários, dá pra ir tranquilo. Mas você tem que tentar usar tudo que o jogo oferece. Se você ficar só querendo bater, você não consegue vencer algumas batalhas, né? Você tem que realmente entender o combo, entender quais personagens fazem mais sentido, principalmente a questão das vantagens e tudo mais, quando você pode dar golpe que acerta mais inimigos de uma vez só. Então, tem uma estratégia, realmente. Se você só sai batendo, por exemplo, sei lá, o Mario RPG, que eu joguei agora no Switch. Mario RPG é mais tranquilo. Se você vai só batendo, é de boa. Você não precisa pensar tanto. Esse você tem que ter um pouco de estratégia, senão não vai mesmo.
É, exato. E dá pra fazer isso contra o Super Mario RPG, porque Sea of Stars também se baseia em Super Mario RPG, né? Essa mecânica de timing, de você ou bloquear na hora certa, ou dar um hit duplo na hora certa, vem do Super Mario RPG, né? Porém, eu acho que Sea of Stars, eu fiquei levemente incomodado por não ter grind, mas fez sentido porque eu sou um jogador que eu gosto de prezar pela zona de conforto. E aí eu upo pra ficar na minha zona de conforto, tô mais forte que o chefe e tal, vou lá, mato.
Você quer sair desfilando porrada em todo mundo, né?
É isso. Entretanto, assim, Sea of Stars, eu precisei sair da zona de conforto, óbvio, mas mais do que isso, eu não perdi, eu não morri em nenhum momento do jogo, mas eu cheguei muito perto. Em vários momentos eu cheguei em situações críticas. E isso deixou o jogo emocionante pra caralho pra mim.
Eu morri no começo, que eu não sabia jogar.
Uhum.
Teve um boss que eu morri umas duas vezes, mas muito no fim. Depois a gente fala, mas...
Tá.
Porque eu demorei pra pegar o esquema dele, mas sim, é um jogo que você é testado, sabe? Não é só um passeio no parque. Então isso é legal. Não é só apertar o botão e ficar olhando o celular, sabe?
Eu acho que o mais legal de Sea of Stars, assim, eu achei a mecânica de batalha muito elaborada, tá? Porque, primeiro que você gasta muita mana, muita magia você fazendo usando as habilidades, né? Mas, eventualmente, você precisa decidir, pô, agora eu vou bater pra somente recuperar magia, aí eu tiro aquela bolinha de energia pra poder usar, pra poder bater na fraqueza dele e tal, pá. Todas as combinações que dão, que um inimigo dá, que você pode fazer, você consegue fazer num turno se você se preparar com antecedência, né? Então, é muito importante, às vezes, você pensar, pô, com esse personagem... Eu não vou bater agora, porque no próximo turno eu vou bater com ele pra eu conseguir quebrar o bloqueio dele e tal. É muito estratégico esse jogo. Você precisa usar a cabeça. Você é obrigado a usar a cabeça, senão você não ganha. Exatamente. O jogo.
Mas ainda assim, é isso que é legal. É uma estratégia que você tem que ter, mas é uma estratégia que é muito tranquila. Não é uma coisa que você, sei lá, pô, tem gente que fica assustado com Pokémon quando entende que tem todas aquelas questões de nature, ability, healing, não sei o quê. E, assim, eu entendo que é complexo mesmo. E, nesse caso, não. É uma estratégia muito mais de você saber isso aí. De você saber gerenciar os recursos que você tem. Porque você tem a questão, tipo, das bolinhas de energia que dropa. Aí você tem também alguns itens que eles vão dar vantagem, né? Com os equipes que você vai pegando. Que vão dar vantagem contra bichos de um tipo ou de outro. Aí, dependendo da área que você tá, você já sabe. Pô, nessa área vai aparecer mais bicho assim. Então, tem que ficar aqui de tal jeito. Ou então, por ter mais bicho de tal tipo, tal personagem meu tem mais facilidade, então ele tem que ficar nos três iniciais. E assim vai, você vai mesclando. Mas é uma coisa assim que você jogando, você aprende muito naturalmente, né? Tudo de uma vez. Você tem uma curva de aprendizado bem tranquila até o jogo começar a pedir que você entenda toda a estratégia dele.
É, eu concordo. Eu concordo, Netraço, você. Eu acho que em algum momento você vai ter que aprender bem a mecânica de batalha. Você não consegue avançar se você não trocar os personagens. Tipo, tal.
Você tem que entender bem, mas pro final, se você não termina o jogo sem entender bem. Mas eu digo que tem uma curva de aprendizado tranquila. Tipo, de você não precisar se preocupar com isso logo de início, sabe? E você fala, puxa, eu já tenho que saber tudo agora? Não, o começo do jogo ele vai te carregando e você vai... Pelo menos comigo foi assim, naturalmente eu fui testando o que tinha e fui aprendendo. Então conforme ia aumentando a dificuldade, ia aumentando também meu conhecimento ali, sem ter uma quebra muito grande, sabe? Do nada o jogo fica difícil, nada assim.
Sim. E pra completar, eu acho que Sea of Stars não é somente um jogo de RPG que você entra no mapa, mata inimigo e assim por diante. Porque cada mapa e a maioria dos mapas tem puzzles pra serem resolvidos, né? E são puzzles bem elaborados. Não são complexos, mas acho que são bem elaborados. Isso vem uma resquícia de Chrono Trigger, alguma outra coisinha. Você tem que acender essa luz, tem que entrar naquele mapa e tal. Bem, Sea of Stars você tem que usar um pouco de lógica pra resolver os mapas, tá? Não é muito, mas eu acho que isso quebra a linearidade de um modo RPG no jogo. Fora os minigames. Preciso falar que aquele jogo de tabuleiro e eu dei uma viciadinha.
Que bom que você falou isso, porque eu sou. Eu me apaixonei no. É Rodas, né? O nome do jogo.
É Rodas em português, né?
É Wheels. Esse jogo é incrível, incrível. Assim, se eu lançasse um jogo só dele, eu jogaria.
Exato.
Eu fiquei muito viciado. Incrível, como no começo eu não dei tanta atenção, mas aí conforme você vai parando pra jogar, é muito divertido. E muito estratégico também, né?
É.
Tem a questão dos personagens, você vai upando, né? Cada personagem, conforme ele vai upando, o dano dele é maior, aí você vai criando as muretinhas, tem, né, um pouco de sorte ali também. Cara, muito, 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 muito bom. Muito, recomendo jogarem.
Você ganhou de todo mundo? Só pra saber, você ganhou de todos os desafios?
Lógico.
Tamo junto. Até da pessoa que ficou lá na torre?
Sim, é a relojoeira, né? A
relojoeira. Exato.
É, porque quando você ganha de todo mundo, aí você ganha o direito de enfrentar ela. E aí com ela você já tem todos os bonecos e todas as engrenagens, né? Todas as engrenagens atualizadas. E ela não é fácil, não. Mas muito bom. É, por exemplo, é engraçado, que nem, ó, pegando um paralelo com The Witcher, que eu joguei ano passado. The Witcher tem o Gwent, que é o joguinho de cartas lá, que é legal. Muita gente gosta pra caramba das pessoas que eu conheço que jogaram The Witcher e não me pegou. Eu joguei um pouco, mas parei ali, não fiz todas as quests de Gwent. Já no Sea of Stars, eu queria encontrar a pessoa pra... Eu chegava na cidade, eu queria encontrar a pessoa com quem eu ia jogar o Rodas.
Pra
abrir outro personagem, liberar alguma coisa. Porque o jogo é muito gostoso, cara. Às vezes eu já joguei algumas vezes só por esporte, pra você ver como eu gostei.
Não, eu também, cara. Eu juro pra você. Às vezes eu liguei, eu já perdi uma ou duas horas jogando esse jogo, sabe? Só jogando Rodas, né? Enfim, mano, a Sabotagem fez um bom trabalho. Até com os minigames. E o modo de pescaria também é bem divertido, né? Mas tem uma mecânica em especial que eu queria falar, que tá muito atrelado com a mecânica de puzzle, que é a mecânica de uso dinâmica, que eles chamam, né? Dynamic Lighting, né? Você pode usar o Zay ou a Valerie pra controlar a luz dentro do jogo. Jogo, né? Você avança a rotação, não vou dizer que é a rotação da Terra, né? Mas a princípio você avança de noite.
Ou volta, né?
Ou volta, né? Então isso te dá a liberdade de você fazer muitas coisas no jogo, né? Você pode fazer isso dentro dos mapas ou no mapa principal, né? Então tem muita coisa que pode ser feita. Mas eu queria falar que a gente tava analisando esse jogo com uma pessoa que eu conheço, que pessoas engenheiras que fizeram uma leve engenharia reversa no jogo, só pra gente dar uma olhada como é que algumas coisas são feitas, e a gente descobriu que esse jogo, ele não é simplesmente 2D, ele é 3D. Porque pra você fazer essa iluminação com sombras, você precisa fazer o jogo em 3D. Então, no final, no fundo, Sea of Stars é 3D. E eles só fizeram isso e aplicaram a complexidade de colocar um jogo na perspectiva 2D dentro de um jogo 3D, somente pra fazer essa iluminação. E é bonito demais, mano.
O efeito é muito lindo. Eu acho que ele é pouco utilizado durante o jogo.
É, concordo.
Você sentiu que tem um gap. Você aprende ele no começo e depois leva muito tempo pra você precisar usar de novo.
Aham. Uhum.
Eu senti que poderia ter sido usado com mais frequência. Até por fazer todo sentido, a questão deles serem lá os filhos do solstício, não sei o quê. Mas é um efeito muito foda, muito foda. Fica muito bonito, assim. E você vê o capricho, a questão da sombra mostra o capricho de como que esse jogo foi feito, assim. Tipo, o efeito ali e tal. É, eu gostei. Eu acho que ele poderia ser usado mais, mas eu gostei.
Concordo. E outra, os guerreiros do solstício, conforme o jogo vai avançando, você vai ganhando novas habilidades pra eles, né? Então, vai além, né, somente da iluminação. Esse jogo, ele realmente me tocou, sabe? Em muitas coisas. Ele me surpreendeu até o fim, né?
Cara, e deixa eu te perguntar, o que você achou da trilha sonora?
É, cara, eu não tenho o que falar do Yasunori Mitsuda. Ele é um dos meus compositores favoritos, sabe? Cara, excelente, mano. Não tem o que falar, sabe?
É, então, eu lembro que eu fiquei com algumas músicas, assim, muito grudadas na cabeça.
Principalmente as de batalha, né? Então...
Não, é muito bom. A trilha ambiente daquela área que é... Tem uma área que é dentro de uma lagoa. A trilha daquele lugar, assim, pra mim é suprassumo desse jogo. Como é um lugar que você acaba visitando várias vezes, que tem um NPC que você tem que fazer umas quests lá, eu ia pra lá já, pô, vai tocar aquela musiquinha, sabe? É coisa, tá? Você gostou tanto da música do jogo, você tá com, pô, agora vou poder ouvir de novo essa daqui? Porque é muito, muito, muito bem feito, muito ambiente, sabe? É o que eu falei, eu gosto de jogos que tanto a música quanto o visual fazem eu sentir que eu estou dentro daquele lugar. Eu acho que casou ali perfeito. Aquelas partes ali, tem umas partes ali meio, tipo, mal assombrada também. Cara, a música é perfeita. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um jogo que tinha uma música ambiente tão legal.
Sim, concordo. Agora a gente vai entrar numa sessão de spoilers aqui, né? Então, se você não jogou o jogo, bom, você tem a liberdade de ou parar de ouvir ou escutar por sua conta e risco, tá? Lembrando que a gente sempre recomenda jogar o game, etc., porque a história é realmente fascinante, né? Mas vamos falar da história, né? Uma coisa que me pegou muito de surpresa, principalmente pra quem jogou jogos parecidos, não parecidos com Self-Stars, mas que tem esses clichês de amigos, que tem um contraste, sabe, assim por diante. Você fica com medo deles se separarem, sabe, o Zeio e a Valerie, né? Não sei você, não é só resquício de Naruto, que o Sasuke e o Naruto se separam, mas não é só isso. Eu sou muito fã de Suikoden 2, principalmente, né? Isso acontece em Suikoden 2, e eu já tava com a premissa de que isso vai acontecer nesse jogo. Eles vão se tornar inimigos, é por isso que você tem que escolher um deles, sabe? E eu agradeci muito que isso não acontece. Zeio e Valerie continuam juntos até o fim, sabe?
Pô, acho que é um medo válido, hein? Eu não pensei nessa possibilidade durante o jogo, porque, assim, se tivesse acontecido, eu teria ficado muito surpreso. Porque o jogo, em um momento, deu a entender isso. Mas eu achei que poderia ter rolado um desentendimento ali entre eles, alguma coisa, tipo, de ficar um tempo do jogo separado. Talvez alguma coisa assim, principalmente quando tem a questão aí, já estamos nos spoilers, né? Quando tem a morte, né?
É.
E poderia ter alguma coisa, que tem uma hora que morre um personagem, o Garl, que é uma parte ali bem tensa do jogo. E eu achei que eles trabalharam muito bem. A questão do luto ali, aquele trechinho do jogo, eu acho que ficou muito bonito. E ali eu pensei que poderia ter dar uma separada, se tem que fazer algumas coisas ali pra depois eles voltarem. Mas que bom que não separam, né? Também gostei disso.
É, o jogo é sobre os três personagens no final, né? Sobre a Valerie, o Zeio e o Garl, né? E a união entre eles. Você começa vendo a união entre eles e termina com o jogo mostrando ainda a união entre eles, né? Eu não sei, talvez seja uma impressão minha. Eu acho que o Garl é o personagem com mais personalidade entre todos, sabe? Eu acho que o Zeio e a Valerie não têm personalidade. Eles são só heróis, sabe? Eles são só pessoas devotas que estão lá pra salvar a humanidade.
Olha, eu concordo e ao mesmo tempo eu acho que tem um problema. Que, sim, tanto... É igual, por exemplo, quando você joga, que nem eu joguei o Dragon Quest XI, o herói, ele é só o herói, sabe? Todos os outros personagens têm uma personalidade muito mais forte. Porém, eu acho que o Garl é meio forçado às vezes. Eu acho que ele é meio que um... Como é que é? Otimismo tóxico, sabe?
Uhum. Caralho, eu nunca vi isso. É aquela pessoa que chega na segunda-feira e dá bom dia pra todo mundo, né?
É, aquele... Pô, cara, que segunda-feira caralhuda, bora, galera! Pô, nem sempre a gente tá assim. E isso me irrita porque parece que, tipo, nada é problema pra ele, sabe? Tudo pra ele, sempre tá tudo bem, sempre tá tudo certo. Então me irrita em alguns momentos. Mas, ao mesmo tempo, ele é realmente, conforme a história vai evoluindo, ele é a ligação de tudo. Todas as quests principais que você vai fazendo, ele sempre tem um papel importante ali, tipo a das minas, lá com a toperinha, aí depois da cidade lá que você começa a construir, não sei o quê. Então, por mais que eu tivesse essa ressalva com o personagem, eu acho que eles trabalharam muito bem em fazer ele ser o centro do grupo, ele ser a força que move ali, pra que quando chega a hora que ele morre, você sentir a morte. Pô, eu fiquei mal, não sei você, eu fiquei mal. Fiquei, caralho, mano, como assim?
E você tem que... Não é do nada, né? Por exemplo, óbvio, ele se machuca, ele protege ali e a Valerie, né? Mas você sabe que ele vai morrer. O jogo vai construindo isso, né? Então, você vai se preparando pra isso, isso que é o pior. Eu concordo com você, a questão de força pra ele ser otimista, porque é uma coisinha que acontece no jogo, e é muito complicado você fazer esse tipo de jogo sem... É muito difícil você não cair em clichês, né? O Garl, ele é o 100% otimista, mas ele é aquela alma pura pra te fazer sentir o peso da morte dele. Ela é a alma bondosa porque ele faz bondade por onde ele anda e você sente a maldade na morte dele, sabe? Você sente isso, né? Então é pra te fazer chorar. Anohana aí, pra quem nunca assistiu. Né? Bagulho tá te falando. Já assistiu Anohana.
Eu ia assistir no fim do ano, eu sofri.
Não, mas... Então, eu tenho minhas opiniões. Eu acho que por mais triste que seja, eu ainda acho que as pessoas forçam o choro, sabe? Pra você, assim. Eu acho que foge um pouco, assim, um pouquinho da minha zona máxima, assim, meu Deus, isso foi tocante, sabe? Não tô falando que eu não senti a morte do Garl, mas eu acho que eles forçaram um pouquinho, sabe? Foi um pouquinho além.
Então, é engraçado, pra mim foi muito contraditório, porque eu senti a morte dele, eu fiquei, cara, pô, Garl, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mano, esse personagem tem não sei o quê, mas assim, quando tem toda a questão de, tipo, todas aquelas missõezinhas antes dele morrer, né? Então, assim, só pra quem, pra entender, pra contextualizar, leva o golpe, né? E ele fica um tempo vivo, né? Ele faz lá um não lembro exatamente o que ele faz, pra ganhar um tempinho a mais, né, e tentar resolver lá o problema deles irem pra uma outra parte lá do mapa. E aí, você fica pensando, ah, talvez ele esteja fazendo isso segurando pra ter uma resolução positiva no final disso, mas no final ele acaba morrendo mesmo, né, então... Achei muito bem feito. E a questão de onde fica o túmulo dele e tal, achei que acertaram bastante. Mas é um personagem forçado, assim. Acho que ele é o mais forçado. Talvez por isso que é o que chama mais atenção. Ou você gosta ou você odeia ele. Não tem como, né?
Concordo.
É, eu perguntava o que você achou da Seraia. É uma personagem que eu gostei bastante.
Pra mim, o oposto do Gaur é a Seraia. A Seraia foi meu personagem favorito, assim. Ela é meio misteriosa, né? E, óbvio, começa ela com um pirata lá e tal. Mas depois você fica meio que estranho e tal. Depois que ela muda... E é interessante isso. Eu já tinha visto ela em algum trailer. Ela como assassina. E aí, depois que eu vi ela com pirata, né? Eu falei, pô, será? Será que é? Depois que eu vejo que ela entra na party e fala, ah, tá aí. Mas por que que ela é minha favorita? O background dela é muito foda, cara.
É pesadíssimo.
Então, ela entra com um personagem misterioso, mas o desenvolvimento dela só vai acontecer depois da metade do jogo, sabe? E, mano, me chocou pra caralho quando ela tira a máscara e mostra com um ciborgue.
Que é uma ciborgue. Cara, isso aí pra mim foi o maior plot twist do jogo, assim. A coisa que eu olhei e falei... Como assim, velho? Do nada. E aquilo, não é que é um do nada e é ruim, é um do nada e é bom, é muito bem feito, sabe? Sim, até aquele momento a gente, pô, beleza, ela quis entrar aqui pro grupo, mas por quê? Né, qual que... Ela dava uma de Clark Kent com o bando dela, né? Colocava o chapéuzinho, ela não é mais a
Clark Kent total, né?
Muito bom. E, mas assim, era aquilo, e a gente... Beleza, como você tá no começo do jogo, você tá querendo que o jogo avance, você, eu não dei tanta atenção pra história dela. Falei, ah, beleza, ela entrou, tá, alguma hora vai mostrar. É o que mostrou. Cara, como assim? Ela é uma ciborgue e veio do universo paralelo, onde tá o Flashmancer, tipo, ela é o ponto de ligação pra você terminar o jogo, assim, sem ela você não termina o jogo. Ela é muito importante. E, cara, quando você chega na cidade dela, você vê todo mundo ali derrotado por causa dos bagulho do Flashmancer, eu achei muito pesado. Tem gente que fala lá, mano, umas frases, beleza, só frase de um NPC ali pra... Mas, cara, a gente falando, pô, pelo amor de Deus, eu só quero que essa dor passe, eu não aguento mais esse viver assim, tipo, o pessoal jogado na sarjeta, encostado na parede, sabe? Mano, todo mundo tem um pingo de esperança, eu achei pesadíssimo, assim, a história mais pesada dos personagens.
É... Ah, mano, chega uma hora que eu não quero mais falar com NPC, tá ligado? E às vezes eu só queria saber se tem alguma coisa secreta pra mim, algum item, alguma coisa pra mim. Falei, cara, não, eu tô fudido aqui, cara. Meu Deus. Falei, meu Deus, para. Eu só queria sair do trabalho, cara, pra ficar feliz, ter uma dose de serotonina, cara. E você tá me dando uma dose de tristeza.
Exatamente. Quase sentei do lado do cara, tomei uma pitu ali, pô.
Não. Uma catuaba, é.
É, nossa, velho. Pesado, pesado.
Pode escrever, pode escrever. Claro que assim, que nem eu falei, esse jogo tem muitas referências a Chrono Trigger, né? E Chrono Trigger segue um plot, ali em Self-Stars é uma mistura, né? Será que é como se fosse o robô ali que vem de um futuro, né? Que é um futuro depois das catástrofes, etc. E que tá todo mundo fudido, né? Só que, no caso dela, é um futuro num ambiente alternativo, né? Não é bem um futuro, é um futuro, não sei.
É, eu acho que são dimensões coexistentes, né? Na verdade, tipo, o mundo dela sempre existiu e o mundo da Valerie e do Zale também. Só que o dela foi pra onde o Flashmancer se escondeu pra ele não ser um alvo dos Guerreiro do Solstício, né?
Exato. E isso é meio que uma mistura com Chrono Cross, assim. Chrono Cross tem ambientes alternativos, né? Então, assim, pô, é a hora que acontece isso no jogo, pra mim foi a hora que, é uma expressão que eu gosto muito de falar, que caiu o cu da bunda.
É isso.
Quando você acessa o Sea of Stars pra ir pra esse mundo alternativo, maluco, isso eu acho que é a obra de... mano, sabe? This is cinema, sabe? aquela imagem meme. Mano, e this is game development, sabe? Eles simplesmente estão atravessando o Sea of Stars, o jogo fica em 3D, e aí muda a perspectiva do mapa. Eu falei, caralho, cara, que viagem louca! E aí, só acontece uma vez no jogo. E você não consegue mais ter essa experiência.
É, pra ser única, né? Pra marcar mesmo. Não, achei também do caralho. A forma como eles fizeram a transição ali, cara, foi genial. E eu gostei muito do negócio de... Pô, você tava navegando lá, você vê aquelas estátuas embaixo d'água o tempo todo.
É.
Um momento você pensa que, cara, não tem um indicativo, sabe? De que, pô, tem um outro universo que eu vou ir. Você acha que tá perto do fim do jogo quando você vai pra esse outro lado e tem jogo pra caramba ainda.
É, eu tava discutindo com um colega meu e ele falou, ele, sem dar spoilers, ele falou, cara, depois do Sea of Stars ainda tem mais metade do jogo, né? Não é bem verdade, na verdade você tem uns 70%, 80% do jogo, ainda tem mais um tempinho porque ali é mais fácil de resolver as coisas, né?
Não é tão... ali é menos mapa, né? Menos mapa. Agora, uma outra coisa que me surpreendeu, beleza, talvez fosse óbvio, é que eu não parei pra pensar enquanto tava jogando. Eu sou só aquele cara que eu tento só curtir o que eu tô, sabe, o que eu tô consumindo. Eu gosto de One Piece, eu não sou aquele fã que fica caçando teoria de tudo em todo capítulo. Não, falou, deixa o Oda me contar a história dele. E aqui é a mesma coisa. Tava lá jogando de boa, não sei o que, aí tem logo no começo do jogo o cara lá na biblioteca lá contando a história, né? Você fala, pô, beleza, bonitinho. E chega uma hora que você chega numa porta, quando você abre a porta, tá quem? O cara que tá te contando a história.
Não, então, e isso também me caiu com o da bunda. Eu pensei, caralho, quarta parede, Deadpool, sabe?
É, não, sensacional, assim, sensacional. Falei, não, não é possível que é ele. Não, não pode ser. Muito foda, eu achei muito foda. Eu não esperava que isso fosse acontecer, sabe? Eu realmente não esperava. Não sei se tem outros jogos que tem isso. Pode ter, como eu não joguei, né? Primeiro, aquela coisa, o clichê, ele só é clichê porque já foi feito em algum momento pela primeira vez. Achei muito foda. E o personagem, assim, é um personagem bem... Esse personagem é um personagem bem padrão, né? Aquele personagem que é o amigo do vilão, viu o vilão se tornar o vilão. E é o cara que ajuda o mocinho a deter o velho amigo dele, né? Mas eles têm, eu gostei muito do Rechan, as conversas que ele tem, principalmente na hora da morte do Gal, que ele tem umas conversas ali com o Flashmancer e tal. Achei ele um personagem muito interessante. E os poderes dele são muito bons.
É, esse cara é o Madara, né? Vem da história do Madara, lá de Naruto. Agora, eu achei um pouco confuso, porque a gente começa ouvindo e interpretando a história como se ele estivesse fazendo uma narrativa ali. Óbvio que tem muitos mistérios, mas depois que você encontra ele lendo ali, eu entendo, aquele livro, ele, a responsabilidade dele é de colocar uma, pelo que eu entendo, né? A responsabilidade do Rechan é de ser a pessoa que coloca o destino em pauta, né?
Tem uns personagens na Marvel que estão assim, não vou lembrar agora o nome. Ele é como se fosse uma entidade que ele tá, ele se declarou essa entidade, né? Ele não foi escolhido por ninguém. Eu acho que ele, ao ter falhado em parar o amigo dele, ver que o amigo dele se tornou um ser tão poderoso que ele não poderia enfrentar, ele se obrigou a se enclausurar e pelo menos manter a história, para que, tipo, se algum momento aquele mal passasse, a história tivesse sido preservada. E aí, pelo menos a minha interpretação foi de que, quando ele viu os feitos da Valerie com o Zeo, ele viu esperança de que eles poderiam finalmente acabar com aquilo. E aí ele viu que ele tinha que sair daquele ponto de neutralidade e passar a agir, né? Mesmo que inicialmente escondido, né?
Então, eu acho super complexa a história dele, tá? Se eu te falar que eu entendi 100%, eu vou estar mentindo.
Ah, eu também não. Isso aí é uma interpretação que pode nem ser a verdade.
Mas... É, ele fica lá com o brother dele filosofando lá sobre o mundo e assim por diante. É igual o professor Xavier e o Magneto ali, porque eles se respeitam. Eles não se odeiam, eles só não interferem um na briga do outro. Tanto que o Rechan nem participa da treta toda. Ele, em algum momento, bota um clone dele, né? Porque ele não pode interferir, né? É, ele é um ser tão poderoso, tão onisciente, tão forte, que ele fala, ó, vou equilibrar meu nível pra ficar igual ao de vocês. Eu acho interessante, né? Ele não pode se meter no destino, ele não pode interferir no destino, né? Ele só vai acompanhar.
Cara, isso aí dele equilibrar o nível, eu achei uma desculpa muito boa. Porque, tipo, você entra, ele é o cunha dele, o alquimista, né? Ele tá há séculos lá fazendo não sei o quê, inteligente pra caramba. Depois, esse cara vai entrar na minha party aqui, ele é muito mais forte que todo mundo. Então, essa desculpa, pra mim, eu aceito de boa. Achei muito legal. E o último membro da party, né, que é o Fer. A gente falou da Serai, mas a história do Fer também é cabulosa, né?
É o serzinho que tá protegendo ali. E é curioso, você só acessa ele no outro mundo. É o único personagem... Não, mentira, tem a Serai também. Mas... É, ele foi um experimento do Flashmancer, né?
Sim. Um experimento bizarro, que ficou só a alma, né? Tipo, não, cara, muito pesado lá os bagulho. Que eles ficaram lá torturados por séculos, sei lá, dentro de um domo e não podiam sair, senão eles morreriam, né?
É... Mas é interessante, porque o Rechan fica falando daquele livro inglês, né? Do eu esqueci o nome em português agora, né?
É o
Vidro Vivo. Então, eles ficam falando disso, e aí ele consegue construir o Vidro Vivo pro Fer conseguir lutar, né? Então ele dá a chance dele lutar pelos amigos dele, pelos colegas dele, sabe? Eu adorei o Fer, né? É um personagem tanque e tal, adoro jogar com esse tipo de personagem, sabe? E eu não tava esperando que ia vir um novo integrante pra equipe. Aquela altura do campeonato, eu pensei que já tava com uma party fechada, sabe?
É, só pra deixar claro que nesse momento do jogo, quando a gente vai pro outro mundo, a gente tá sem o Gal, né? A gente tá só quatro personagens. Aí ele vira um quinto, né?
É, então, eu achei o design dele, o design de todos os personagens são muito legais, sabe? E cada um dá um contraste diferente, né? Você tem o Cyborg, que é um assassino, né? Você tem o Gal, que é um cozinheiro, né? Você tem o Fur, que é um ser, uma alma. Você tem o Rexxan, que é um alquimista, uma entidade e tal. Caralho, mano, que contraste maneiro de personagens, sabe? Isso é muito Chrono Trigger.
Só queria falar. Pô, e dá uma identidade muito foda pra todos eles, cada um. Pô, o que nem você falou lá, a gente nem citou porque seria um puto spoiler, mas o Fer andando pelo mapa é muito foda. Você passa numa corda, ele vira uma roda. Aí você passa em alguns lugares, ele vira um cano, vira umas coisas assim bizarras, né? Porque ele vai se adaptando. Cara, é muito legal. Inclusive, o boss que eu tive dificuldade foi o boss lá da fábrica do Fer. O primeiro boss que eu morri. E não sei se você lembra que tinha 6 tubos. E aí você tinha que... Cara, era muita coisa pra lidar ao mesmo tempo. Aí das primeiras
segunda curava, vez... Outro, você tinha que decidir que você ataca primeiro, é.
Exatamente, aí eu tive que montar ali uma estratégia, mas não era também tipo o cúmulo da dificuldade, não. E os outros personagens que te ajudam, que você conhece, também são muito legais, sabe? As 3 irmãs bruxas, ou as crianças lá no... Como é que fala? Na torre mecânica.
Mas a história das crianças me comove, assim, porque eles estão presos naquela torre, se eles saírem, eles morrem, porque já passou tanto tempo que o corpo deles não vai aguentar, coisa parecida. Eles são adultos presos no corpo de criança, né? Mas eles ainda são criança, né? E eu também fiquei surpreso quando eles formaram um novo ser, né? Caralho, que criativo, sabe? Vamos unir aqui eles dentro de... Eu pensei que eles entraram na party, tá? Por acaso. Falei, ah, tá aí o 7 personagem, mas não entraram. Né? Eles entram como ajudantes, né? No final. Mas a parada de eles serem uma entidade com múltiplas consciências, né? E eles ficarem brigando, é assim, ah, vamos chegar no acordo, agora é isso, sabe? E eles são super meio espírito Frank, assim, no sentido de, ah, somos um robô, sabe? Somos colados. É muita personalidade pra um personagem NPC, sabe? Eu achei muito bacana.
Achei que teve essa solução, porque eu achava a história deles muito triste, mano. Se eles ficassem lá até o fim do jogo, eu falava, não é possível, cara. A eternidade aqui.
Não, e aquela nerdzinha que qual que é o nome dela? A Tix. Que também fica lendo a história. Pô, isso é muito maneiro, cara.
Eu queria que a Tix fosse jogável, tipo. Mas, infelizmente, não. Ou então, aqui tem até um trechinho que você... Ah, não, você não chega a usar, né? Um dos piratas. Ele só anda com você, mas você não usa, né? Tem um trechinho que ele anda com você.
Então, tem muitos personagens que... Por exemplo, eu falei, nossa, será que esses piratas, eles vão entrar na party? Mas, não, eles só são... Como é que fala? Eles só são...
Alívio cômico?
Eles são alívio cômico, é. Mas eles só têm muita personalidade mesmo, eles, né? Tipo, aquele que rasga uma... Fica muito musculoso, rasga a roupa e tal, é. Pô, isso é muito maneiro. Um personagem que eu achei que ia ser jogável é a topeira lá, o Molekins, é isso?
Ah, sim, sim.
Mas eu pensei que ela ia ser jogável, também é bem maneirinho. Então, tem muitos personagens interessantes esse jogo, cara. Sim, tipo...
A jornada vale muito a pena, né? Tipo, você vai conhecendo uns personagens legais e tal.
É.
E agora, falar um pouquinho sobre acho que pra mim é o ponto negativo do jogo. E é o final. Aí eu tenho duas coisas que eu não gosto. Primeiro, você tem que fazer o bad ending pra fazer o good ending. Pra mim não faz sentido. Tipo, você é forçado a ter a luta ruim, porque você nem enfrenta o Flashmancer, pra você daí ter a oportunidade de fazer o final bom. Isso aí eu acho que... O final ruim ele tem que ser opcional, sabe? Você não tem que ter a obrigação de fazer o final ruim em qualquer jogo, ao meu ver. Isso eu não gostei, realmente. Achei que... Falei, pô, peraí, aí, acabou? Aí libera o negócio lá pra você chegar. Que aí, basicamente, você faz o final ruim, e aí vai liberar uma área lá do jogo, que é logo no começo lá, que você vai ter uma série de quests do jogo que você pode fazer enquanto você tava jogando, e aí quando você cumpre todas elas, você pode ir fazer o final verdadeiro do jogo. E isso eu achei meio paia. E segundo, que é uma coisa que eu também... Que aí é muito pessoal, mas eu não gostei de a gente conseguir... De o final verdadeiro ser a gente alterar o negócio pro Garo morrer. Eu queria que ele continuasse morto.
Caralho, coitado do Gal, cara.
Não, eu gosto dele, mas é que assim, você tira todo o peso, sabe? Tipo, é igual um mangá, assim, qualquer mangá que tem uma ressurreição ali, se ela não for muito bem trabalhada, eu acho que fica muito ruim. Então, eu acho que o peso da morte, o negócio deles irem lá, todo aniversário, passarem no céu, eu achei muito foda. Não precisava trazer ele de volta, não tinha porquê, e ele fez sentido dentro da história, ele foi importante, sabe? Trazer ele de volta eu achei meio paia. Mas, lógico, ver depois lá ele ancião e tal, é legal, mas acho que poderia ficar assim.
É que isso é referente com o Trigger. Acontece a mesma coisa em Chrono Trigger. Chrono Trigger, você não precisa... Não é um final ruim. Chrono Trigger tem múltiplos finais, tá? Alguns são bem toscos, os outros são bons, né?
Uns 14, né, se não me engano.
Agora tem 14, na primeira vez que ele foi lançado tinha 6, 7, né? Aí quando, sei lá, cada versão que foi lançada teve um novo, né? Playmont teve mais 2, dessa teve mais 2 ou 3, não lembro. Em todo caso, isso é algo que tem Chrono Trigger, e eu já imaginava que isso poderia acontecer, sabe, por alguns indícios, né? Eu sabia que tinha um final, um outro final do jogo, um final alternativo, né? Tal qual como o Chrono Cross acontece a mesma coisa, né? Então você pode não salvar também o personagem, né? Isso é toda a referência de RPG. Eu acho que é um clichê do JRPG, sabe, no final. Agora, o pior que eu gostei do final, sabe? Eu acho que salvar o Gaul deixa um gostinho menos amargo da morte dele, óbvio, né? É, eu acho que o jogo fecha muitas pontas soltas, sabe? E eu gosto da ideia de que, e principalmente no final, que aparece tanto a Tix quanto o Gaul lá, né? E eles tomando conta das coisas e ver que o Gaul continuou com o dragão, né? Eu acho isso muito bacana. Fora que o Ultimate do Gaul lá, a habilidade Ultimate, pra mim é a mais maneira de todas, né? Que ele chama o dragão, né? E o dragão regaça, cospe fogo em todo mundo, né?
Não, tudo isso eu achei da hora também. Eu só não gosto da solução, sabe? Eu preferia que não tivesse matado, tivesse deixado ele, sei lá, num estado quase incurável, e aí conseguiram curar ele fazendo o Good End, sabe? Alguma coisa assim. Mas é uma coisa minha, né?
Eu não sei como é que eles poderiam, se eles conseguiram melhorar isso, sabe? Eu achei bom, achei bem competente o final pra, tipo, também é uma opinião minha, né? Eu achei bem competente. Agora, se tem uma coisa que eu fiquei incomodado é que tem algumas coisas que são meio forçadas no jogo, e a principal delas pra mim é Brisk, sabe? Aquela cidade lá, principal lá, quando tem aquela chuva de fogos, etc, e os moradores têm que sair correndo, eu acho meio, sei lá, não vou falar mal feito, mas eu acho meio forçado o Gaul assumir a responsabilidade, vamos pegar os moradores e levar para outro lugar, agora vamos construir uma nova vila, sabe, somente para você ter uma mecânica de construção de cidade.
É meio estranho, por, tipo, pegar um lugar só e poderia, tipo, realmente, jogando não me incomodou, mas... Você falando assim, dá pra entender porque te incomodou. Não é a coisa mais natural do mundo. Apesar que eu tenho a mecânica da cidade bem tranquila. Tipo, quando eu vi que ia ter essa questão de criar uma cidade nova lá, achei que ia ser, tipo, uma missão super gigante, sabe? Igual a do Zelda. Lógico, o jogo não tem o mesmo escopo. Eu digo igual assim, no sentido de ser algo que seria duradouro ali durante o jogo. Mas não, são coisas bem tranquilas. Nada assim que toma muito tempo. Então, achei de boa.
Eu acho que Brisk podia ser mais elaborado, sabe? Talvez se você tivesse uma quest muito complexa pra você realmente limpar a Brisk, sei lá, olha, tem uma ilha aqui, ela é isolada, mas tá cheia de monstro. Aí você tem que aniquilar todo mundo, sabe? E aí sim você libera a possibilidade dos moradores irem pra lá.
Tipo, é muito conveniente ter uma ilha perfeita e vazia, né? Tipo,
E aí o Gaul liderando a galera e tal. Pô, por que que eles vão escutar uma criança, né, mano? Mas beleza, todo mundo sem autoestima, né? Além disso, você encontrar os novos moradores, eu acho meio clichê você... Ei, tem uma vila lá, não quer ir para lá? É claro, né? Vou criar uma nova vida lá, né?
Então, uns eram horríveis assim. Mas tinha uns legais. Pô. Tinha uns que você falou, cara, pô, né, eu tô cansado daqui, tô querendo fazer não sei o que nos... Em outro lugar, tinha uns que tinha até um diálogo aqui, mas a maioria era meio mais ou menos, mesmo, o Grosso falou.
Nesse caso, eu acho que podia também ser uma quest, sabe? Sei lá, tem aquele innkeeper lá da cidade Lucent lá, né? Que ele tá... Eu acho que é ele que fala isso, né? Pô, tô de saco cheio daqui, né? Quero uma vida nova, né? E eu acho que nesse caso você só podia ter uma quest, sabe? Pra ele fazer, olha, putz, tô procurando tal coisa e tal, você tem que enfrentar um monstro, um chefe, pega a coisa, passa pra ele. É um desafiozinho, né?
Sim, uma coisa que me incomodou muito, cara, que eu achei, assim, é bobo, mas me incomoda, é toda a quest da cidadezinha que tava lá só de noite, sabe? Qual é o nome dessa cidade? Esqueci.
É Lucent, não é?
É Lucent, onde tá o residente, né? Onde tá o residente que no começo do jogo é o único residente. E lá ninguém pode sair, tipo, todo mundo que vai pra lá fica preso, e aí o pessoal, né, vai sonâmbulo pra onde tá o residente. Então, quando você chega lá, mano, é um clima de velório, sabe? Todo mundo não tem mais esperança em viver, eu nunca mais vou sair daqui, tô preso a esse lugar, é assim, é devastador. Aí você derrota o Resident e todo mundo continua lá, todo mundo queria sair. Nenhum NPC sai de lá. Como assim? Pelo menos um NPC tinha que sair. Fala, pô, tô livre, vou pra, sei lá, qualquer lugar do mapa. Mas não, todos eles continuam lá. Isso eu achei muito, muito, muito nada a ver.
Eu tenho que concordar, é estranho mesmo, estranho. Mas assim, no geral, eu tenho um sentimento muito positivo com o Sea of Stars, sabe? Eu acho que...
Sim, são coisas menores, coisas menores. Um detalhezinho que eu não falei, que eu gostei muito, é o negócio dos acólitos, que são os carinhas lá que trabalham pro Flashmancer. Assim, aquela coisa de vilão, achei bizarro quão leais eles eram. Que tinha o negócio lá da rosa, lá que quando você usava, você sentia tipo uma dor espinante. E, cara, eles usaram pra caramba essa rosa, e eles falavam que sentiam dor a todo segundo, mas eles faziam aquilo porque eles eram fiéis a ele. Cara, achei bem bizarro, assim, bem, bem impactante quando contou essa história aí deles.
É, e os outros sorcerers lá, os outros guerreiros solstícios também ficaram meio apagados, né? A Erlina e o outro lá, que eu até esqueci o nome, é o Brugraves.
O Brugraves, né? Brugraves, é uma coisa assim. É, ele nem volta pro jogo, né? Ele tem o desejo dele realizado e ele some, né?
Falou, cada um por si.
É, realmente, eu achei que eles iam apanhar mais.
É.
Mas sim, é tipo, falou mal aqui num 1% do jogo. Eu fiz praticamente o jogo todo. Você fez o jogo todo? Você fez tudo?
Fiz tudo, cara. Pra chegar no final verdadeiro, acho que você tem que fazer tudo, né?
Então, tem uma coisa não, que é o restaurante lá em Bricks.
Ah, eu fui nele.
Então, porque tem que fazer uns negocinhos lá na... Naquele lugar lá que você tem os botõezinhos pra pisar, né? Que você usa os martelinhos frágeis. Eu só não fiz isso.
É, eu fiz tudo, né? Óbvio, eu tava jogando Switch, então eu não platinei o jogo, porque não tem a porra dos ativantes no console, né? Mas eu fiz tudo que precisava ser feito porque eu queria. E não porque eu me senti obrigado. Eu não queria largar o jogo, sabe? Eu só fiz o final verdadeiro quando eu completei tudo que eu precisava fazer. E aí eu fiz o final verdadeiro. Então, aí eu me despedi do jogo mesmo e foi um sentimento muito bom. Não de ter largado, mas de ter completado todo o jogo, sabe?
Ah, sim. É uma experiência muito boa. Eu acho que é aquela coisa de, pô, dever cumprido, sabe?
É.
Muito boa. E realmente, eu acho que, como eu falei, quando liberou as missões pro final verdadeiro, eu já tinha feito boa parte delas. Justamente porque eu fui jogando, fazendo tudo que eu podia, porque era prazeroso, sabe? O jogo não é um jogo cansativo.
Concordo.
Eu acho que eu posso falar é que deem uma chance. Eu não sei se ele ainda tá no Game Pass, eu joguei pelo Game Pass. Então, pra quem tem Xbox aí ou PC, vale a pena, né? Você não vai gastar, já tem assinatura. Mas nenhuma chance. O jogo é muito bom, muitas horas aí de gameplay e uma experiência que, por mais que seja uma experiência que toma elementos ali de jogos antigos, é uma experiência nova e válida, sabe? Que vai te marcar de alguma forma, com certeza.
É, e pra quem é fã de Chrono Trigger, eu acho que é um requisito jogar esse jogo. Claro, não vá com a expectativa tão alta, porque eu vi gente que também é muito fã, foi jogar e falou, olha, Sea of Stars não é um jogo de RPG. É qualquer outra coisa, mas não é um jogo de RPG, sabe? E eu entendo a crítica e tudo mais, né? Eu acho que sim, é um jogo de RPG, nem todo RPG precisa grindar, nem todo RPG você precisa, sabe, ficar lá button smash batendo e tal, etc. Às vezes você só precisa raciocinar a cabeça e assim por diante. Ele é um RPG até diferente, por mais que tenha muitas referências aos seus jogos favoritos, né? No caso, o meu jogo favorito, né? Um dos, né? E eu acho que o que Sea of Stars mostra é a competência de um estúdio que é considerado indie, mas para produzir um jogo com uma extrema qualidade. Hoje, a indústria dos jogos, né, ela sofre muito, acho que às vezes, de aparecer games desse estilo, né? Não tô falando que não aparece, tem aos montes, né? Mas que mostram que um jogo pode competir com um game AAA, sabe? Um jogo indie pode competir com um jogo AAA. O que vai diferenciar de um pro outro é a qualidade que ele vai investir naquilo, né? Não é tão fácil, a indústria dos jogos, a gente sabe que gira em torno de dinheiro, gira em torno de tempo, que também gira em torno de dinheiro, então as coisas são mais complexas, mas o carinho, a qualidade que foi colocada em Sea of Stars é algo que repercute no jogo em si, o produto ele é excelente, e eu acho que a Sabotagem precisa ir pra frente com, não necessariamente Sea of Stars, mas jogos nesse estilo, sabe? Agora eles têm muitos olhos pra eles, eu tenho certeza que o próximo jogo vai ser tão bom ou melhor que Sea of Stars.
Pô, pior que pensando nisso, eu acho que é capaz de o próximo jogo dele ser de um gênero totalmente nada a ver com Sea of Stars, justamente pelas duas experiências deles, né? Dois jogos muito diferentes. E se for totalmente diferente, que seja bom também, né? Eu acho que eles já mostraram que são muito competentes, sabe? Então, Banjo-Tooie, sei lá, um jogo plataforma 3D, estilo Mario 64. Bora.
Não, eu acho que a parada deles é 2D, mano. Eu acho que eles são tipo a Chucklefish tipo do... não sei. Porque assim, eu acho que a parada deles é igual a Chucklefish, sabe? Chucklefish tem um estilo específico de pixel art também. E eu acho que a Sabotagem, eu acho que eles vão pra jogos 2D. Eu não sei se puzzle, eu acho que vai ser algo em cima de enredo, sabe? Eles sabem fazer bem história. Então, eu acho que eles vão por aí. E vai ter que ser no mesmo mundo de Sea of Stars, né? Eu acho.
É verdade, né? Se vocês quiserem continuar aí com esse Sea of Messenger verso, né? vai ter mesmo.
Sea of Messenger. Muito bem, a gente falou bastante Sea of Stars, mas a gente quer ouvir de você, ouvinte, o que você achou não só do episódio, mas conte-nos as suas experiências com Sea of Stars se você jogou o game. Se você não jogou, conte-nos o que mais chamou a atenção das coisas que a gente conversou e assim por diante. A gente quer ouvir todas as suas impressões, então entre no nosso servidor do Discord e coloque por lá, tá? No canal geral, a gente tá sempre conversando por lá com todos os ouvintes, tá? A ideia do Discord é ser uma rede, uma comunidade pra gente discutir sobre anime, jogos, assim por diante, tá? Não só no Discord, mas também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @subarashow em quase todas as redes, porque os caras do TikTok são os merdas, mas entre lá também, porque a gente tem conteúdo exclusivo, tá? Siga-nos em @subarashow em todas as redes, tá? E divulgue esse episódio, não só pros seus amiguinhos, mas em outras redes, né? Para as pessoas ouvirem a gente precisa muito do seu apoio pra gente crescer cada vez mais. Dito isso, não deixe de nos seguir no Spotify, se você ainda não segue, né? Assine o nosso feed e dê 5 estrelas, não vai levar 5 segundos. Se você tá ouvindo pelo Spotify e a gente sabe que tem bastante gente que escuta a gente que ainda não deu a estrelinha, é só ir lá e apertar em estrelinha. 5 estrelas, tá, gente? É, nós somos os Ubers do, do mundo podcast aí pedindo estrela.
Chubara Uber, né?
É isso aí.
E galera, caso você... quem ouviu aqui gosta de RPG, gosta de videogame, então procurem nossos episódios anteriores. A gente tem episódios sobre Pokémon, sobre Kingdom Hearts, sobre Persona, sobre...
sobre Chrono Trigger.
Chrono Trigger. Então tem muita coisa de RPG já no nosso canal. Então ouçam os antigos também, tem muita coisa boa lá pra vocês.
Boa. Valeu, gente. Até a próxima.